Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e a partir de agora Autores e Livros. Hoje teremos romance histórico, muitos lançamentos e, é claro, poesia. Vamos juntos! A gente começa o programa falando da escritora Nélida Pinhon, falecida no último dia 17. Além de grande nome da literatura brasileira e mundial, ela foi a primeira mulher a presidir a ABL, Academia Brasileira de Letras, e a primeira à frente de uma academia literária em todo o mundo. Autora de cerca de 25 obras, entre romances, memórias, livros de contos, de crônicas e de ensaios, ela foi traduzida em inúmeros países e recebeu mais de 40 prêmios ao longo de mais de 70 anos dedicados à literatura. Entre eles, o Prêmio Jabuti, o mais tradicional reconhecimento literário do Brasil, e o espanhol Prêmio Príncipe de Astúrias das Letras, em 2005. E o Autores e Livros prestou sua homenagem a Nélida Pinhon com a última edição do nosso podcast, Autores e Livros Dose Extra, já disponível nas principais plataformas de podcast e também no site da Rádio Senado. Nesse programa, a gente fala um pouco da carreira de Nélida Pinhon e de 5 dos seus livros mais marcantes. A gente traz também a entrevista que a escritora concedeu ao jornalista Maurício Melo Júnior, apresentador do programa Leituras da TV Senado, em 2020, no qual ela falou sobre o livro Uma Furtiva Lágrima. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista.
Esse livro nasce inicialmente, mas depois se desprende, fica libertário, de uma sentença de morte que eu recebi de um médico dizendo que me deu 6 meses de vida, ou talvez 8. Enfim, e eu então, como que isso estivesse inscrita no cortejo da morte, eu resolvi fazer um texto, uma espécie de um diário da morte, alguma coisa bem eloquente e, no fundo, muito teatral, porque eu sou uma mulher um pouco teatral, é isso aí. E aí, à medida que eu avançava, os pensamentos iam aflorando. O que, que eu pensava? Eu pensava o que está ao alcance do humano. O que, que a nossa humanidade produz? De que ela é feita? De palavras? O verbo é a coisa mais essencial que nós temos. Não existe nada mais absoluto, mais transcendente, mais ordinário, escatológico que a palavra, né? A palavra é refinada e é grosseira. Ela é tudo, ela é tudo.
Relembro que você pode ouvir essa entrevista na íntegra em nosso podcast Autores e Livros Dose Extra, disponível no Spotify, no Google, no Deezer e outras plataformas. Disponível também no site senado.leg.br/rádio/podcasts. Agora, a gente destaca o mais recente livro de R. Collini, Entre as Chamas Sob a Água, um romance histórico que retrata a fragilidade humana na sangrenta Guerra de Canudos, em uma terra banhada em sangue e desesperança, onde a dignidade é arrancada e a humanidade se esvai. Eu deixo o próprio Collini falar da trama e de como nasceu esse livro.
Olá, Anderson Mendanha. É muito bom estar aqui com você no Autores e Livros para comentar o meu trabalho Entre as Chamas Sob as Águas. Eu sou o escritor R. Collini e estou apresentando para vocês agora o meu segundo romance, após uma recepção muito calorosa da crítica e do público em relação ao meu primeiro livro, O Curva do Rio. O Entre as Chamas Sob as Águas é um trabalho de ficção que se passa durante os últimos meses da Guerra de Canudos. É um tema que sempre me apaixonou, em um momento da história que a gente não pode esquecer. Essa guerra absurda, cheia de toques de realidade, ela quase nada deixou para a gente de registro material. E foi pouco, muito pouco, que a gente sobrou para a gente de relatos e testemunhos dos moradores do Arraial. Afinal, no final durante e no final da guerra, principalmente, toda a população civil, quase toda a população civil da cidadela, ela foi assassinada. E o que espanta é, como é que foi possível? Que tipo de país era o nosso, ou continua sendo, onde um pregador místico e guerreiro, ele funda e desenvolve uma cidade com uma população que seria a segunda maior do estado da Bahia. Ela perderia apenas para Salvador em relação ao número de habitantes. Outra ideia muito impressionante é que a população de Canudos era metade da população da cidade de São Paulo naquela época. Então, sobre esse tema, esses assombros, faz tempo que eu planejava escrever sobre Canudos. E o título do livro, Entre as Chamas, Sobre as Águas, ele remete ao que aconteceu. O exército queimou tudo que ele pôde, destruiu, derrubou a cidade, depois inundou ela sob as águas, restando quase nada de materialidade, de possibilidade de pesquisa, de antropologia no local. E o que resta para a gente não esquecer esse assunto, é a ficção. Né? A gente tentar pesquisar o máximo que puder sobre o que restou, inventar histórias para que a gente, através dessas histórias, a gente não esqueça. Por exemplo, no livro que me inspirou muito, o Guerra do Fim do Mundo, do Vargas Llosa. Nesse sentido, acho que a cada 10 anos a gente tem que fazer alguma coisa na ficção, na área acadêmica, sobre esse assunto. Bom, mas vamos agora falar do enredo do livro. Eu estou contando a história a partir do ponto de vista de um oficial do Exército. Isso é meio incomum. Geralmente o foco é em cima dos personagens do arraial. Esse oficial ele vai chegar no conflito de uma forma arrogante, presunçosa. Só que quando ele chega lá, é tão grande a confusão no acampamento militar, e é tão dramática a condição de vida dos militares, com crise de abastecimento, soldados passando fome, vivendo em condições miseráveis. Isso é dado real. Isso tem registros precisos dessas condições. Então esse protagonista, esse jovem oficial que chega lá tão entusiasmado, tão republicanamente disposto a matar todo mundo, ele passa a odiar a guerra, ele passa a odiar o acampamento dos militares, ele percebe o equívoco e a armadilha em que caiu e entra numa crise de indiferença e prostração que vai marcar e vai caracterizar esse personagem. E vai acontecer uma batalha, vai acontecer um evento que vai levar esse oficial a conhecer o outro lado da guerra. Ele vai conhecer o mundo dos jagunços e dos moradores do arraial. Quando conhecer esse novo universo, ele não vai se recuperar da decepção com o exército, da decepção com o mundo, consigo mesmo. Mas nesse novo local, ele vai passar por experiências intensas e novas, incluindo um encontro amoroso. Em algum momento, que eu não conto para não dar spoiler, ele passará a se chamar Chico Mundinho. E esse é o personagem central que vai relatar para a gente e vai contar o que ele viu nos dois lados da guerra. Para construir com a maior riqueza possível o cenário onde esses personagens vão atuar, as condições de existência, os tormentos do local, eu decidi pesquisar todo o material que encontrei. Não foi o material acadêmico, foi o material de registros da Biblioteca Nacional, de periódicos da época e registros dos militares que testemunharam o conflito. O mais importante desse registro é de um jovem estudante de medicina e de farmácia. É fenomenal. Ele conta que os soldados eram tratados e sofriam como animais, sob indiferença e incompetência do Estado. Foi esse estudante quem denunciou a prática das degolas. Quando volta para a cidade, ele vai ser ameaçado de morte, ele vai ser perseguido. É uma prática que hoje não é estranha para a gente. Quando ele denuncia, quando ele conta a verdade, quando ele revela indignação pelos assassinatos, e é um relato, é um livro riquíssimo que ele nos deixa, porque ele conta, ele é um soldado, ele está no exército, ele é republicano, mas ele conta os horrores que também os soldados sofreram por incompetência do Estado, por indiferença, por desorganização, e como os prisioneiros, que não eram prisioneiros de guerra, foram assassinados sistematicamente, população civil sendo exterminada em massa, inclusive com armas de artilharia moderna. Eu acho que é um dos primeiros registros na história que a gente tem de população civil abatida por modernos aparatos bélicos. É um dado muito interessante e instigante da Guerra de Canudos e o bombardeio de armas de fragmentação e granadas em cima da população civil. Se do lado dos militares eu consegui essas fontes, outra leitura que eu devo muito foi o trabalho do professor Calazans. Ele é um dos maiores acadêmicos especialistas de Canudos. E ele descreve o Estado-Maior, as lideranças jagunças de Canudos. É fenomenal o trabalho dele e é muito rico para a gente tentar contar alguma coisa que seja de Canudos. E se por um lado lembrar e conhecer Canudos é importante e uma forma da gente aprender com os nossos erros e atrocidades, o Entre Chamas Sobre as Águas prende a atenção da primeira à última página. É um livro que tem muitos eventos e muitos acontecimentos com uma intensidade, com uma dramaticidade muito interessante. Esse livro foi publicado pela editora Labrador Ele está disponível nas prateleiras das livrarias, principalmente Sudeste, e no comércio eletrônico, tipo Amazon. Os links estão no meu Instagram, que é o rcolini. Eu agradeço a oportunidade de ter falado com vocês, espero que as pessoas leiam e gostem do meu livro e comentem eles no meu Insta. Vai ser um prazer dialogar com os leitores e vai ser um prazer maior ainda saber que as pessoas, espero, não se esqueçam das coisas absurdas que a gente já fez nesse país para que a gente não volte a cometer esses erros. Um grande abraço, até mais.
Entre as Chamas Sob a Água e também Curva do Rio, de R. Colini, publicados pela Labrador, estão disponíveis nas livrarias, portais de livros e também no site da editora, editoralabrador.com.br. Que tal um romance policial com uma mala contendo $500 mil, um casal de detetives, um ex-fuzileiro naval e um sequestro? São estes os pilares iniciais do livro A Ilha do Medo, de Luiz Alves Lomanf. De forma quase palpável, a obra consegue traduzir de maneira eficaz diversos gargalos da sociedade brasileira. Em um ambiente que traduz a complexidade da estrutura policial carioca, mesclando corrupção e impunidade. O livro investiga a psique humana e, ao juntar reflexões sociais com cena de ação e suspense, o autor faz com que o leitor embarque na trama como um dos investigadores. Do início ao fim, a trama conta com plot twists que vão manter a adrenalina em alta até revelar quem é o culpado. A Ilha do Medo, de Luiz Alves Lomanf, custa R$ 62,00 e está à venda na Livraria Atlântico, www.livrariaatlantico.com.br. Agora, um lançamento mais que especial da Global Editora. Já nas livrarias e portais de livros, as novas edições de Pedra Bonita e Cangaceiros, de José Lins do Rego. Os dois romances, que abordam o sertão nordestino em períodos de conflitos e de seca, recebem projeto gráfico de Maurício Negro. Adriana Negreiros e Chico Sá assinam as apresentações. José Lins do Rego deu início ao ciclo do cangaço em suas narrativas em Pedra Bonita, em 1938, e terminou em 1953 com Cangaceiros. Os livros exploram o Nordeste marcado pela seca, misticismo e pelo movimento do cangaço. Pedra Bonita é o começo da jornada do protagonista Antônio Bento, também conhecido como Bentinho, uma criança que, por causa da seca, é deixada pela mãe aos cuidados do tio, o Padre Amâncio. Os dois vivem na Vila do Açu, que fica bem próximo à Pedra Bonita, lugar onde ele nasceu. Tentando passar um pouco dos seus ensinamentos para o sobrinho, Padre Amâncio coloca Bentinho em um seminário, onde ele acaba sendo mal visto por causa do seu local de nascimento e o envolvimento do seu irmão no cangaço. Assim, Bentinho tem que decidir seguir os ensinamentos do seu tio e aguentar as implicâncias da vila ou seguir os passos do irmão. Cangaceiros é a continuação direta da história, tem algumas características parecidas. Além da trama com a mesma qualidade imersiva presente nas obras do autor, a história também é dividida em duas partes. Uma, abordando o movimento do cangaço em si, pela visão dos personagens. E a outra, mostrando como Bentinho é obrigado a cuidar da mãe mentalmente instável, a acompanhar a jornada intensa dos seus irmãos, ambos envolvidos no cangaço, e como ele se apaixona sutilmente por Alice, um ponto fora da curva na sua vida caótica. Assim como o ciclo da cana-de-açúcar, formado pelas obras Menino de Engenho, Usina e Fogo Morto, no ciclo do cangaço, José Lins do Rego mostra um conhecimento profundo pelas suas raízes nordestinas e reforça suas características marcantes, consciente, imersivo e complexo. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais lançamentos.
Estamos apresentando Autores e Livros.